E voltamos a conversar aqui no Agite Geral com a psicóloga e consultora organizacional Meire Camia, falando sobre relações no trabalho. Meire, falando agora sobre desânimo no trabalho, né? Aquele clima, pessoas desmotivadas, e de repente quando você chega, né, com toda a energia, alegria, né, isso é muito importante. E a gente percebe que no dia seguinte ou nos outros dias, é isso que eles esperam de você.
Claro.
Se você chega mal-humorado, triste, porque todo mundo tem os seus problemas e tal, mas procurar ter sempre um comportamento linear, né? As pessoas já fizeram um retrato de você, uma fotografia, e você não pode fugir muito disso, né?
Ah, é verdade, que imagina só, um dia você chega bem-humorado, outro dia mal-humorado.
Inconstante, né?
É muito ruim isso, é verdade, a gente tem que tomar cuidado.
Bipolar.
Isso, fica bipolar. E aí, uma coisa bacana desse seu comportamento, de você olhar para as pessoas e cumprimentar, é que quando nós olhamos nos olhos das pessoas, nós reconhecemos o outro como uma pessoa. Isso é um grande problema nos atendimentos que eu vejo no varejo, né? Você vai numa loja, às vezes a pessoa fala, oi, bom dia, e está lá terminando de arrumar alguma coisa. E não olha na sua cara, sabe? E continua fazendo o atendimento, arrumando o balcão.
Tem que ficar 100% com você, não é? 100% com você.
Isso.
Não é?
É. Isso não é legal. Então você tem que olhar, olhar para o outro, reconhecê-lo como pessoa e dar um bom dia, né? Ou pelo menos só olhar, você já está reconhecendo a outra pessoa como pessoa. Senão a pessoa se sente tratada como se fosse um objeto, né? Isso vale para qualquer relação, né? Uma outra coisa bacana é a gente se manter também aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Então, às vezes, ser um bom ouvinte também é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, ela quer te dar um feedback, né? Então, acho que é importante a gente estar aberto para isso. Uma outra coisa que é boa também para o relacionamento no ambiente de trabalho é a gente se policiar para falar bem das pessoas e da empresa. E normalmente nós temos um hábito muito ruim de sempre olhar o lado negativo. Então, a gente não valoriza o que a gente faz de bom, o que as pessoas fazem de bom. A gente valoriza aquilo que as pessoas fazem de ruim e aquilo que a empresa tem como falha, entendeu? Então, fica aquela coisa negativa no ambiente de trabalho, aquela coisa ruim mesmo, né? E que vai se espalhando. E depois, às vezes, a pessoa... Eu já vi gente que fica até sem graça de ficar bem-humorado num ambiente onde todo mundo reclama. Então, ninguém quer ser o diferente naquele momento, né? Então, ele também acaba ficando lá meio-humorado, meio-mal-humorado, reclamando junto. Só porque tá todo mundo assim. E aí, o ambiente fica ruim, fica pesado, né?
E quando você... Também... Desculpa, Meire, mas quando você é um elemento positivo, você quebra essa corrente,
quebra,
né? Se está todo mundo desanimado, desmotivado, você chega com uma alegria, com uma palavra de otimismo, isso também acaba transformando o ambiente, né?
Com certeza, porque nós, eu falo assim, que nós damos aquilo que a gente tem para dar. Se você tem a alegria dentro de você, é a alegria que você vai passar. Independente se você está podendo falar ou não, porque nos seus olhos, no seu rosto, na sua postura, você já está mostrando que você está bem, que você está receptivo. Quando a gente sorri, nosso sorriso ele é o nosso cartão de visita. Você mostra para as pessoas, sem dizer uma palavra, que elas são bem-vindas, que você aceita elas, né? Agora, quando a gente vai com aquela cara fechada, a gente também contamina o ambiente. Então, por isso que eu falo assim, nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente está contribuindo, né? Então, assim, se eu tenho raiva, eu vou dar raiva. Se eu tenho muita alegria, é a alegria que eu vou dar. Então, de onde vem essa alegria? Alegria e de onde vem essa tristeza ou essa raiva que a gente se alimenta todos os dias? Através dos nossos pensamentos. Então, dependendo do que nós pensamos todos os dias, nós nos alimentamos dele. Pensamento, ele sempre vai gerar uma emoção. Por exemplo, se eu pedir para você pensar em uma coisa muito triste que aconteceu na sua vida, você logo vai ficar triste, você vai sentir aquela sensação da tristeza, né? Os braços pesados, você mais cansado e tal. Então, toda emoção, ela vai gerar uma vibração, nós vibramos aquele tipo de energia. É por isso que a gente fala assim, olha, tem gente que entra no ambiente, o ambiente pesa, e tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente fica alegre.
Uhum.
É essa energia que eu tô falando.
O nosso papo aqui no Agente Geral é com Meire Camia, psicóloga e consultora organizacional. Você estava falando agora sobre essas notícias negativas, né? Realmente é uma enxurrada, né, Meire?
Nossa população, por exemplo, ela é viciada em medo. Então a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de perder emprego, de não conseguir pagar a conta, de ser mandado embora.
Medo do bandido na rua.
Do bandido na rua, de ser estuprado, de ser assaltado, de ser morto. De ser... Aí quando você chega em casa, que você está num ambiente bem seguro, liga naquele canal que escorre sangue.
Aí vem,
né,
aquele bloco de tragédia, né?
Isso. É. E aí você fala assim, nossa, olha, que terrível. Aí quando você vai sair...
A vida não presta, né? Essa é a moral da história, né?
Exato. E você sabe que as emoções, elas são viciantes. Quanto mais você sente aquela emoção, mais você deseja sentir. É por isso que, por exemplo, pessoas que ficam, que adoram assistir esse tipo de tragédia, quando vai ver um filme, vai ver filme de quê? De terror.
É. De ação, muita bomba, explosão.
Se alimenta do medo também de novo. Isso, entra num ciclo vicioso que a própria pessoa não percebe. E aquilo que realmente é importante para a vida dela, ela não se lembra. Então, é por isso que a gente fala que muitas pessoas, elas vivem como sonâmbulos, né? Então, vivem a vida assim, sem saber para que ela existe. Qual é a diferença que ela vai fazer na vida das outras pessoas a partir da sua própria existência, por exemplo, a partir do seu trabalho, né? E é por isso que muitos problemas a gente enfrenta no ambiente de trabalho por conta de pessoas que não param para pensar sobre isso, né? Elas vivem porque precisa pagar conta e faz aquele trabalho muito mal feito, né? Parece que está dando pior do que elas poderiam dar. Né? É triste.
Ganham como profissionais, mas trabalham como amadores, né?
Isso, porque não tem amor naquele
trabalho. Não tem aquele compromisso. Agora, uma coisa que eu acho também legal a gente levantar, quer dizer, conversar aqui, é prestar atenção nas pessoas. É que é uma coisa difícil de acontecer no ambiente de trabalho, aquela competição, aquela loucura, não é? Aquele volume de trabalho, mas, de qualquer maneira, existe a possibilidade de você prestar atenção nas pessoas, nos seus colegas, todos têm as suas situações, quer dizer, você começa a identificar, poxa, o fulano hoje não está muito legal, eu vou lá falar com ele, vou perguntar. Isso eu falo de experiência própria, não é? De chegar para colegas e falar, pô, o que aconteceu? Hoje você não veio trabalhar, amanhã vê se você vem. E a pessoa começa a chorar. Quer dizer, porque tá com uma coisa muito negativa, muito ruim dentro.
E ela precisava falar com alguém.
Precisava de alguém. Por isso que eu acho importante a questão técnica, como você falou. Lógico, ela também é muito
uma
válida.
É
uma boa profissional. Mas eu acho que você entender de gente, claro, não tem preço, né, Meire?
Então, você sabe que a inteligência emocional, ela vai ter 5 habilidades, né? As 3 primeiras habilidades estão relacionadas ao meu autoconhecimento. Só depois que eu descobri o que eu sou e como eu funciono, é que eu vou conseguir fazer isso que você está falando, que se chama empatia, que é a capacidade de eu perceber o estado emocional da outra pessoa, me sentir como ela e me aproximo para poder ajudar. Isso que você fez, por exemplo, é de grande valia no ambiente de trabalho, porque nós não podemos nos esquecer que nós somos seres humanos, né? E que a nossa alegria de trabalhar, a nossa produtividade, a nossa criatividade, ela só vai poder vir quando nós temos um ambiente em que a gente tem confiança nos outros, né? E a gente confia, assim, em quem está lá, né? Que dá o apoio quando a gente precisa, em quem nos reconhece como pessoa, quem nos estende a mão. Então, o ambiente de confiança que todo mundo gostaria de trabalhar, ela só pode acontecer através de ações como essa, de iniciativa. Então, precisa alguém ter a iniciativa de sair do seu lugar, olhar para outra pessoa, perceber que a outra pessoa está precisando de ajuda e não fazer vista grossa. É ir lá, tirar um pouquinho do seu tempo, né? Você está lá fazendo alguma coisa que também é importante, também está trabalhando, mas você vai lá e doa um pouco do teu tempo, um pouquinho do teu ouvido, um pouquinho da tua paciência para o bem-estar da outra pessoa. E a gente não pode esquecer que o mundo dá voltas, né? Um dia você faz isso para o outro e um outro dia talvez você vai precisar desse amparo, né? Então, essa humanização no trabalho, ela é extremamente importante. É, mas você vê, a pessoa para chegar nesse nível, né, ela tem que ter feito um trabalho interno, quer dizer, ela tem que ter se observado primeiro, tem que ter essa sensibilidade para consigo e esse respeito para consigo mesmo, para poder dar isso para outra pessoa. Que é aquilo que eu falei, né, Luiz? A gente dá o que a gente tem.
Yeah.
Se eu sou extremamente rude comigo, eu vou ser rude com as outras pessoas. Se eu não consigo perdoar meus próprios defeitos, eu não consigo perdoar o defeito do outro. Né? Então, assim, essa observação, né, da relação entre as pessoas é importantíssima, porque ela vai escancarar, na verdade, quem a gente é. Né? Então, é por isso que as pessoas têm muito medo de fazer qualquer trabalho de autoconhecimento, porque elas, na verdade, temem descobrir alguma coisa que elas não sabem como lidar, né? Mas é uma bobagem esse medo, porque você vê que é um processo natural e de evolução e que só nos traz benefícios, né? A gente faz com que a gente seja uma pessoa muito mais querida, uma pessoa com muito mais carisma, né? Mais simpática, e amplia a nossa rede de relacionamentos, que é muito bom, né?
E para finalizar, como lidar com um chefe difícil?
Sim. Bom, existem algumas regrinhas, né, para lidar com chefes difíceis. Os chefes difíceis, eles são muito inseguros. Então, eles se respaldam na arrogância, que é para manter as pessoas à distância. Então, o importante é sempre mostrar para o chefe que você não está lá para competir com ele, que você está lá para ajudá-lo. Então, toda vez que você tiver um embate de ideias, por exemplo, o ideal é que você procure um outro momento para discutir aquela ideia melhor e não na frente das outras pessoas, né? Sempre que for discutir com o chefe alguma ideia, né, é importante sempre argumentar e sempre falar sobre fatos observáveis, né? Então, por exemplo, olha, chefe, eu acho que não seria interessante, por exemplo, né? Tem um chefe que xinga e tal, você quer dar um feedback para o chefe, que às vezes não é bacana, e aí fala assim, olha, chefe, você chamou a equipe de incompetente naquela reunião e tal, e acho que isso não foi bacana, olha, nós tivemos uma queda no desempenho aqui da equipe, depois daquilo, o pessoal ficou bastante desmotivado e tal, né? Então é importante sempre pontuar o lugar onde foi feito o comportamento, né, o momento em que foi feito, né, tempo e espaço, né, para que você mostre para ele o que aconteceu e as consequências do que aconteceu, do ocorrido, né, sempre se respaldando em fatos, né, nunca deixa muito vago a ideia, porque senão ele não vai entender. Então coloque lá que horas mesmo foi que aconteceu, qual é a situação, quais são as consequências. Então, de uma forma bastante objetiva, você dá um feedback ou argumenta com ele sobre alguma decisão que precisa ser tomada, né? O importante é sempre ter essa sensibilidade para que ele não se melindre, né, com muita facilidade e comece a te enxergar como uma pessoa, como um inimigo, como alguém que está querendo puxar o tapete dele ou querer expor as deficiências que ele tem e que ele tenta esconder, né? Então, acho que um pouquinho de psicologia aí nessa hora também é importante.
Meire, deixa seus contatos. Você tem um site, né, com as informações das suas palestras. Nossa, deixa a sua presença aí na internet, nas redes sociais.
Isso, então vamos lá. www.meiricamia, mas eu tenho que soletrar o Meire Camia. É M-E-I-R-Y. Camia com K, é kamia.com, não tem o BR, então é www.meiricamia.com.
Ok, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista, não é? E até uma próxima.
Até mais, obrigada, Luiz.
Obrigado você, conversamos com a psicóloga e consultora organizacional Meire Camia, aqui no Agito Geral da Rádio Globo.